particular nas grandes empresas de aviação, a ver para a gestão de processos ou missões complicadas, densas, que podem requerer alguma confidencialidade ou reserva dentro da empresa, a atribuição e a contratação de empresas externas. E repare, eu não estou aqui a fazer nenhum julgamento. Estou a dizer que isso é comum nas grandes empresas em todo o mundo, e a TAP é uma grande empresa internacional. A TAP não está em Portugal, a TAP é uma grande empresa, é uma empresa que se move no mercado internacional. E, portanto, a TAP provavelmente terá práticas que outras empresas legacy na aviação têm. Sobre a empresa A, B ou C, não sei mesmo, Sr. Deputado. E repare, e se calhar não devia saber mesmo, porque senão aí é que nos iam perguntar porque é que vocês sabem daquela empresa e não sabem da outra.
É que eu, quando perguntei, em particular, se sabem desta empresa, quando me referi à Seabury, é porque a Seabury foi consultora do Sr. David Newman no processo de compra da TAP. Ora, se a Seabury é consultora do Sr. David Newman para comprar a TAP, e daí para a frente, a partir de 2015, 16, mais de 9 milhões de euros em 2015, mais de 7 milhões, quase 8 em 2016, é um total de mais de 16 milhões de euros pagos pela TAP à consultora do Sr. Newman. E, portanto, isto já é mais do que pagar o cão com o pelo do cão, isto já é pagar o cão com os órgãos internos do cão. Ou seja, isto é, o Sr. Newman fez-nos pagar a nós, porque isto depois somos nós quem paga isto, as próprias assessorias dele ao negócio. E portanto, daí que presumo que já tinha conhecimento que esta empresa em particular tinha assessorado o Sr. Newman, até porque é um nome que é recorrente na documentação que temos no âmbito da privatização da TAP. A questão é se tinha nota desta informação sobre não apenas a questão da capitalização e dos fundos Airbus, mas ainda para mais esta volta no pagamento e na faturação de assessorias ao próprio David Newman, pagas pela TAP.
Sr. Deputado, muito francamente não sei, e portanto, como eu não sei, não vou expressar uma opinião concreta sobre factos que não sei, porque vou faltar certamente à verdade e vou ser injusto para com pessoas ou para com entidades. Sobre a BCG, eu sei que a BCG foi uma das entidades responsáveis. Não, certo, mas voltando a recentrar, porque eu estou aqui para falar do que sei, não é? E do que sei, do que testemunhei, foi o trabalho da BCG, da Boston Consulting Group, na preparação do plano de reestruturação, e enfim, o testemunho foi que trabalhámos bastante bem com eles num processo muitíssimo difícil e muito compactado no tempo, com prazos curtos, e cujo manuseamento da informação era bastante exigente, e os nossos pedidos, tanto da TAP como do acionista, eram sempre bem respondidos. É o único testemunho que posso dar. A outra empresa eu não conheço, Sr. Deputado.
Muito obrigado, doutor. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Depois, nas próximas rondas, trataremos disto da Boston Consulting, que isto é mais que se liga. Mas eu, para já, queria só dar conta que o PCP dá neste momento a entrada de um pedido de documentação, um requerimento dirigido à TAP e ao Ministério das Finanças, para que possamos receber a documentação, faturação, correspondência remetidas à TAP por David Newman, relacionados com assessorias prestadas ao próprio David Newman neste processo, e é esta a informação que nós solicitamos. O requerimento dá entrada neste momento na Comissão. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, distribuiremos e depois com certeza que votaremos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Hugo Mendes. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Doutor Hugo Mendes. Queria colocar algumas questões, até para termos a possibilidade de ouvir da sua voz respostas a acusações sobre comportamentos, sobre práticas, que alguns caracterizaram como falta de maturidade, como falta de competência. O Presidente do Partido Socialista falou de procedimentos imprudentes e inapropriados. Carlos César disse ainda mais que a sua participação naquela reunião de dia 26 na TAP para preparar a resposta pública seria uma situação exótica. António Costa, sobre o voo do Presidente da República, disse que teria obrigado Pedro Nuno Santos a demiti-lo na hora, caso soubesse disso. E por isso há aqui um conjunto de acusações sobre a sua conduta enquanto governante que contrastam bastante com as declarações que aqui afirmou e com, com a defesa que está a fazer da sua honra e da sua honorabilidade. E por isso é importante que nós clarifiquemos cada um destes aspectos. Eu vou começar por aquele que deu origem a esta comissão de inquérito, a indemnização a Alexandra Reis. O Ministério das Infraestruturas, o Sr. Doutor em particular, quer na vertente mandato do chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas, quer na vertente de Secretário de Estado, não ignorava que com a entrada do Estado na TAP em 2020, os administradores da TAP estavam debaixo do Estatuto de Gestor Público.
Correto.
Isso tanto assim foi que, em particular, administradores indicados pelo privado, alguns deles tiveram de sair exatamente por não quererem ficar debaixo no estatuto de gestor público.
Correto, sim, sim.
E as limitações que existiam no pagamento, na conformidade legal de um estatuto de gestor público para alguém que estivesse na TAP com atividade de privados, foram em particular também endereçadas por parte do Ministério das Infraestruturas quando disse que os limites legais para os salários previstos no estatuto de gestor público não se aplicariam aos administradores da TAP.
Isso não foi necessariamente para o Ministério das Infraestruturas, isso é uma decisão colegial do Governo.
Mas que passou também por si pelo Ministério das Infraestruturas.
Não, certo, mas não foi uma imposição ou uma decisão do Ministério das Infraestruturas, é uma decisão do Governo, é um decreto-lei.
Certo, não, a minha questão aqui não era tanto sobre a responsabilidade, até porque o decreto-lei é discutido em Conselho de Ministros e é assinado por vários ministros. A minha questão é sobre o conhecimento. Essa vertente do conhecimento existia e daí a ter existido também esse decreto-lei. De outra forma, não se poderia ter pago o salário que se pagou a CEO Cristine, a Alexandra Reis, etc.
Sim, de acordo.
Então, tendo conhecimento de tudo isto, sabendo das limitações do Estatuto de Gestor Público, porque se porventura até dos membros do Governo que lidava com o maior número de empresas públicas, como é que não chamou a atenção o 1,5 milhão de euros pedido por Alexandra Reis ou os 500 mil euros que depois levou como indemnização?
Senhor Deputado, eu percebo que possa ser difícil compreender, mas estavam duas sociedades de advogado reputadíssimas a negociar e a liderar o processo. Eu não estava, nem me queria imiscuir nos pormenores jurídicos, nem nunca os questionei. E nunca foram levantados nenhum risco jurídico. Eu percebo que esta questão possa gerar perplexidade, mas a partir do momento eu contenho duas sociedades de advogados, podia ser o Departamento Jurídico da TAP, que aliás também teve um momento para exercer a sua compliance e falhou. A fazer fé nas declarações da engenheira Cristina. Eu tenho duas sociedades de advogados, tenho o apoio jurídico que as duas partes, a empresa e a engenheira Alexandra Reis, encontraram. A pergunta é, porquê é que eles não sabiam também que se aplicava o Estatuto de Gestor Público?
Se me permite, a pergunta não é bem essa. É porque é que vai a Conselho de Ministros um diploma assinado por vários membros do Governo em que reconhece o Estatuto de Gestor Público e cria uma exceção enquanto salário pago na TAP, e depois uma indemnização que viola gritantemente o Estatuto de Gestor Público, não é motivo de alerta por nenhum membro do Governo.
Senhor Deputado, aqui eu percebo os raciocínios, mas damos saltos temporais, que são, não, quer dizer, o decreto-lei, não é, eu não me lembrei do decreto-lei. Às vezes damos saltos temporais, e eu percebo que, do ponto de vista conceptual e retórico, isso faça sentido, mas uma coisa é saber, em geral, o enquadramento, a arquitetura de um diploma que rege as regras de uma determinada entidade. Outra coisa é aplicado ao caso em concreto. No caso em concreto, até estava em causa não apenas a cessação do mandato da administradora, mas esta é a interpretação que eu faço para que tenha sido dada a interpretação que tenha sido dada pelas sociedades de advogado, que, estando em causa a cessação do contrato de trabalho, eles quisessem estender as regras do Código de Trabalho, vá, e do Código das Sociedades Comerciais ao mandato da administradora. Senhor Deputado, isto partiu de um princípio de confiança e boa-fé. confiança e boa-fé. Pode-me dizer, não devia ter confiado nos advogados. Bom, mas quer dizer, então onde é que paramos? Onde é que paramos? Porque se é o membro de governo que, a cada momento, duas sociedades de advogados reputadíssimas estão a negociar, e repara, é que estão a negociar, é que podia, às vezes o que é que acontece? Às vezes acontece que é, temos dois políticos ou duas pessoas com responsabilidades que são não juristas, a negociar diretamente. E no back-office têm apoio jurídico. E cada passo que dão, vão falar no back-office com o apoio jurídico, para não cometer nenhum erro jurídico na negociação que se está a ser feita entre dois não juristas. Isso às vezes acontece e as coisas podem correr mal. Neste caso, as pessoas que materialmente estão sentadas à mesma mesa, portanto aqui não há problemas de tradução de linguagens. As pessoas que estão sentadas à mesma mesa a negociarem a representação das partes são advogados. E, portanto, não me passa pela cabeça que aquelas pessoas, nem com certeza a engenheira Cristine, nem com certeza a engenheira Alexandra Reis, que não estivesse a ser seguido o enquadramento jurídico correto. É a coisa mais simples, mais honesta e mais transparente que eu tenho para lhe dizer sobre isto. Não consigo ir mais além. Agimos segundo um princípio de boa fé e de confiança. Entregamos a solução deste processo a quem, eu posso dizer corriqueiramente, sabia de leis.
Doutor, sobre a questão da confiança, até começo antes. É porque é que confiou, da forma que confiou, na engenheira Cristine para retirar a confiança e levar à admissão de Alexandra Reis?
Desculpe, deputado, podia repetir? Não.
Paramos tempo.
Sr. Doutor, usou na retórica a questão da confiança na palavra dos advogados.
Sim.
E eu, usando a mesma retórica, retorqui na questão da confiança, mas sobre as incompatibilidades irreconciliáveis apresentadas pela engenheira Cristina, enquanto CEO da TAP, que levaram à aceitação por parte do Sr. Doutor e por parte do Governo da saída de Alexandra Reis nesse contexto. E porquê é que isto tomou por boa? Porquê é que confiou nesse contexto?
Sr. Ministro, a decisão não é tomada por mim, a decisão é tomada pelo Sr. Ministro. A decisão de aceder ao pedido de substituição da engenheira Alexandra Reis, eu não estava sequer nessa reunião. Foi uma reunião a sós entre a ex-CEO da TAP e o Sr. Ministro. Eu não tomo essa decisão, eu não participo dela. Ela é comunicada dias depois pelo Sr. Ministro, não consigo agora dizer quando, mas é uma instrução do Ministro. O Ministro está acima de mim. Eu, por acaso, concordo com ele. E concordo com ele pelos motivos que expliquei. Mas mesmo que não concordasse, eu tenho que ser leal ao meu Ministro e, portanto, eu teria que ter o papel que tivesse que ter no cumprimento da instrução. O Ministro tomou uma decisão. Eu era solidário com ela. Porquê? Eu percebo também a questão do irreconciliável, não é? Das, não sei como é a expressão, a incompatibilidades irreconciliáveis. Sr. Deputado, nós não estamos na empresa, não é? Nós não estamos na empresa. O nosso gabinete era ali na Barbosa de Bocage, não é no campus da TAP. Nós não estamos na empresa e nós não temos formas de avaliar esse tipo de situações, se é irreconciliável ou não, se é possível voltar para trás ou não. Eu acho que o que orientou, mas o Sr. Ministro estará cá amanhã, o que orientou, porque eu na posição dele teria feito a mesma coisa, mas ele pode amanhã explicar melhor. O que eu acho que está por trás da decisão é aquilo que eu expliquei na minha intervenção inicial, que é, temos uma equipa, deixa-me abrir um parênteses, o que é que aconteceu ao novo CEO da TAP? Quis escolher a sua equipa nova. Porquê? Porque é natural que um líder da equipa queira escolher toda a sua equipa. E a engenheira Cristina Weidner não pôde fazê-lo. Não pôde fazê-lo, não é porque nós não deixássemos, foi porque havia uma situação muito sui generis. Qual era a situação? A situação era, estávamos no meio da aprovação de um plano de reestruturação. Havia duas pessoas que tinham aguentado a empresa quase sozinhos, chamado Ramiro Sequeira e engenheira Alexandra Reis, que nós achámos que fazia todo o sentido, até por questões de coerência e gestão perante a Comissão Europeia e de apoio ao acionista, na gestão da informação e do apoio que eles davam perante a Comissão Europeia, para